de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, ouvinte do Escola Brasil!
O programa de hoje, quinta-feira, 19 de julho, está recheado de coisas boas. Mas antes de começar...
Oh, bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol?
Hoje é dia do futebol, um esporte que surgiu na Inglaterra, mas ficou famoso mesmo, foi nos pés dos brasileiros.
Um esporte que mexe com o coração de milhões de brasileiros e brasileiras.
Conhecido em todo mundo, é capaz de unir nações em torno dele.
Um esporte em que os jogadores não precisam falar a mesma língua para jogar.
O futebol tá em todo o Brasil, né, Sandra?
Uhum.
É praticado nas escolas, nas favelas, na zona rural, na cidade, na praia.
E um dia vamos fazer com que a educação seja como o futebol. É, professores, alunos, prefeitos, governadores, presidentes, nações inteiras, unidas por uma educação boa para todo mundo.
E por falar em escola, no programa de hoje você vai conhecer as escolas famílias que funcionam na zona rural do Amapá.
E você sabia que é dever da prefeitura ou do estado garantir um transporte escolar seguro para todos os estudantes?
Fique ligado, porque daqui a pouco a advogada Nádia Bortolotti, do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará, vai falar sobre isso.
Ah, e ainda tem o professor Neurônio explicando como se formam as chuvas. E o Matuto daqui a pouco tá chegando com um montão de galinhas.
Galinhas?
Ficou curioso? Ficou? Só daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo Federal.
Eu sou caminhoneiro e da boleia do meu caminhão eu vejo mais longe. Motorista passa assim o dia inteiro na estrada. A gente vê cada uma. É, mas eu denuncio.
Ninguém pode ficar calado diante do abuso sexual contra crianças e adolescentes.
Oi, gente. Quem pede é Sula Miranda. Vamos lá, meu amigo caminhoneiro. Levante sua voz. Tem muita criança e muito adolescente dependendo da sua ajuda. Denuncie.
Ligue para o número 100. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Está na hora de você também fazer a sua parte.
Uma notícia importante para a população da zona rural. A Embrapa fechou parceria de 3 anos com as escolas famílias do estado do Amapá e vai ensinar técnicas de agricultura familiar sustentáveis.
Você sabe o que significa sustentabilidade, quer ver? Como é que se faz para usar a água e não acabar com ela? Hã? Usando só o necessário, economizando. Isso é o uso sustentável da água.
E funciona do mesmo jeito com a agricultura. Quando ela é sustentável, não agride a natureza. Você planta sem prejudicar a terra, sem poluir os rios e o ar.
E quer coisa melhor do que não agredir a natureza e ganhar dinheiro, gente? Isso é possível com técnicas modernas de produção que os estudantes das escolas famílias vão aprender durante 3 anos.
Nas escolas famílias, as crianças ficam uma semana aprendendo e na outra vão para casa colocar em prática o que estudaram.
A Milza Barreto, pesquisadora da Embrapa, no Amapá, deu 2 exemplos do que vai ser ensinado.
Nós vamos oferecer alguns cursos, por exemplo, plantios sem queimadas, que é uma preocupação muito grande aqui na região amazônica, essa questão das queimadas. Produtos de floresta, não madeireiros, né? Ou seja, o aproveitamento desses produtos florestais que são não madeireiros.
Bom, o uso de produtos da floresta não madeireiros, como a Milza falou, é aproveitar o que tem na floresta sem agredir. Quer ver? Pegar a fruta do pé e vender, por exemplo. Igual as quebradeiras de coco do babaçu, elas colhem o babaçu e usam para produzir óleo, sabonetes, bolos, biscoitos.
E o mais legal disso tudo é que esse projeto da Embrapa pode ser levado para todo o país. A pesquisadora Milza Barreto também falou sobre isso.
Estamos abertos para iniciativas de outras escolas que queiram vir aqui participar em algum momento do processo e trocar ideias e informações com outras escolas de outros estados.
Se você se interessou pelo assunto, pode ligar para a própria Milza. O telefone dela é o 96, que é o código de área, e o número é o 3241-1551.
Repetindo, 96, que é o código de área, 3241-1551. O ramal é o 210.
Ah, Sandra, isso aqui é importante, ó. Dessa parceria de 3 anos das Escolas Famílias com a Embrapa, vai sair um livro contando toda a experiência.
E quando isso acontecer, vamos divulgar no Escola Brasil. Ih, já tô vendo que vai cair uma chuva forte daqui a pouco, Cadu. Bem na hora da gente ir embora.
Tá com cara mesmo, hein? Ih, olha aqui na janela,
nossa,
Sandra. É o professor Neurônio e ele vem chegando num balão. Olha lá, olha.
Cuidado aí, cuidado. Sai de baixo, Cadu.
Eita. Nossa.
Ai, 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 ai.
Ele sabe de tudo.
Professor Neurônio.
Menina Sandra, menino Cadu, poxa, que queda!
Olha, você quebrou o telhado, não!
Pois é, hein, seu professor? Hora boa de quebrar todas as telhas. Dá uma olhadinha ali pro céu, ó, como as nuvens estão carregadas e a chuva já começou a cair.
Que coisa!
Ah, é. Que tal se eu contasse por que chove? Vocês, meninos, sabem por que chove? A chuva é o resultado da água que evapora e que sobe até as nuvens. Sabiam disso?
É essa mesma chuva que tá caindo bem aqui na minha cabeça, é?
Bem, você sabe que essa água, antes de chegar até a sua cabeça, aí, Cadu, evaporou de lagos, rios e até de florestas.
É,
de,
né,
florestas, sim, senhor, porque as folhas suam e o suor das folhas é um dos grandes responsáveis pela evaporação de água no mundo.
Uhum. Que mais, hein? O senhor falando e a chuva aqui só aumentando.
Pois é, como eu ia dizendo, essa água que tá caindo agora já esteve em algum rio, em alguma nascente, talvez no mar e até mesmo embaixo da terra.
E por quanto tempo essa água fica em cada um desses lugares aí, professor?
O tempo médio, menina Sandra, varia. No leito de um rio, a água pode ficar por até 2 semanas.
Sim.
Nas nuvens, ela permanece por 8 a 10 dias.
Olha.
Agora, nas geleiras, a água pode ficar em forma de neve por milhares e milhares de anos.
Nossa, que coisa, hein, professor? E nada como aprender na prática. Olha aí, Sandra, quanta chuva.
Bem, eu acho melhor eu ir andando. Vocês têm razão, Cadu. Tá chovendo muito aqui dentro.
Porque será?
Tchau, gente.
Obrigada,
tchau.
Viu, professor?
Obrigado. Bem, o jeito é colocar essa lona aqui, ó. Até consertar o telhado. Pronto.
Toque musical.
Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Chove.
Você aí que acabou de ouvir o professor Neurônio, sentiu saudades de uma boa chuvinha?
Então vamos ouvir Chove Chuva, do compositor Jorge Benjor.
Uma canção antiga, mas muito conhecida por esse Brasil todo.
A letra é do Jorge Benjor, mas quem canta agora é o Biquíni Cavadão.
a Deus, nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e é belo, inocente como a fé. Por favor, chuva ruim, não male mais o meu amor assim. Não, 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 não. Por favor, chuva ruim, não male mais o meu amor assim. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Chove e chove.
Você ouviu Chove Chuva na voz do Biquíni Cavadão, uma composição de Jorge Benjor.
É, Sandra, enquanto uns reclamam da chuva, outros rezam para ela cair,
é verdade,
já percebeu?
É verdade.
Porque sem chuva as plantas morrem, as lavouras secam, os rios ficam minguados.
Mas chuva demais também não é bom, né, Cadu?
Não.
Ixi, causa enchentes, desabamentos de casas, estraga as plantações. É preciso um equilíbrio,
isso,
né?
Isso, na vida é preciso de equilíbrio, né? E esse equilíbrio só é possível respeitando o meio ambiente. Cuidando das árvores, dos rios, não poluindo o ar que a gente respira, não derrubando as árvores das florestas.
Transporte escolar na sua região, hein?
Ainda hoje, em várias regiões do país, muitas pessoas, inclusive crianças, são levadas para a escola em caminhões, o chamado pau de arara.
O problema é que volta e meia as crianças caem da carroceria dos caminhões e morrem.
Por causa dessa situação, o Ministério Público Federal e o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará lançaram a cartilha Transporte Escolar, Via Legal para uma Educação de Qualidade.
A Nádia Bortolotti é advogada do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente e está na linha para conversar com a gente. Tudo bem com a senhora?
Tudo bom.
Doutora Nádia, o que que a lei diz sobre o transporte escolar?
O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz que é direito de toda criança e adolescente uma escola perto de casa.
Uhum.
Então essa é a situação ideal.
Sim.
Quando isso não acontece, é obrigação o transporte escolar. Só que não se pode, não é? A pretexto de levar os alunos para a escola, colocá-los em risco.
E por que vocês decidiram fazer essa cartilha?
Estava se disseminando a ideia de que esses caminhões eles podiam ser adaptados para atender, não é, a legislação, que é uma inverdade.
Uhum.
Não é? O transporte de estudantes ele deve ser feito em veículos de transporte de passageiros,
uhum,
veículos fechados, e não pode ser feito nesse pau de arara.
Certo. E qual é o conteúdo da cartilha?
Ela conclama a população, de maneira geral, e os estudantes, que são os usuários desse transporte, a fiscalizar, e traz também um modelo de como comunicar, não é, para o Ministério Público que o transporte ele não está adequado, ele está violando direitos, não é?
Doutora Nádia, e de quem é a responsabilidade quando acontece, assim, um acidente com um caminhão que transporta estudantes?
O que a gente vem propondo é esse viés, que a responsabilidade não é só do indivíduo que está ali dirigindo. Algumas vezes é também, mas a responsabilidade é do gestor daquela política pública.
Uhum.
E o governo federal também é responsável à medida que está financiando transportes que não são adequados.
E qual é a mensagem que nós podemos deixar para os prefeitos e governadores responsáveis pelo transporte de estudantes?
A gente sabe que o desafio da substituição desse transporte, ele é muito grande,
uhum,
mas isso não pode nem deve mobilizar nem os gestores e nem a população, né, que tem o direito a ser transportado sem correr risco de vida.
Doutora Nádia, muito obrigada pela sua participação aqui no Escola Brasil.
Muito obrigada também. Um abraço.
E quem quiser conhecer a cartilha produzida no Ceará, anote aí o endereço na internet. www.cdkceara.org.br. Presta atenção, eles pegaram as primeiras letras das palavras centro, defesa, né, e criança. Então é CDK, cedeceaceara.org.br.
Para mais informações, ligue para o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará. O telefone é o 85, que é o código de área, 3252-4202. Eu vou repetir, hein? 85, que é o código de área, 3252-4202.
E se você é estudante ou professor, escreva pra gente contando como é o transporte escolar aí na sua região.
Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil. Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física, Adalto Gouveia, sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
Abre aqui um!
O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo?
Aqui, ó!
Essa mistura é desenvolvimento humano.
Aleluia!
Andy e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Vamos colocar ordem nesse caneiro aí, tá. Opa, vamos colocar ordem nesse negócio aqui. Vocês ficam calma aí, calma.
Calma. Esse monte de galinha tá fazendo aqui no estúdio, gente.
Ô, Pavarotti, quer sair assim no meu ombro, menino?
Ô, Giribita, você coloca ordem nessas galinhadas aí, fia. Isso. Agora sim,
né? Então você quer explicar, seu Matuto, por que foi que você trouxe essas galinhas aqui pro estúdio?
Ah, por que que elas não estão lá no galinheiro, na fazenda, onde é o lugar delas,
Foi uma explosão, gente.
Explosão no galinheiro?
Uma explosão de galinha, gente. De uma hora pra outra foi nascendo pintinho, e agora já não tem espaço pra ninguém, viu? É uma superpopulação de galinha que o galinheiro não deu conta. E eu não sei mais o que que eu faço, tá apertado.
E não é só você não, viu, Matuto, que tá nessa situação aí. Os governantes do mundo inteiro também estão bem preocupados com esse problema, o crescimento da população.
Só que nesse caso é a população de humanos, né? O problema é muito sério e ameaça a nossa própria sobrevivência aqui no planeta.
Aí eu imagino, viu, Cadu?
Né?
No caso dessas galinhas lá na fazenda, elas já são tantas que a comida tá raliando já. Esses dias mesmo a galinhada acabou com o meu miarau e já tava mexendo, sabe com o quê? Com a minha cozinha.
Eita.
E sem contar a sujeira que tá o galinheiro.
Ai, agora você pode ter uma ideia do que tá acontecendo com o mundo, com o número de habitantes cada vez maior.
É verdade. E eu andei lendo aí pela internet que no ano de 1800 nós era 1 bilhão de pessoas, né? Vivendo aqui na Terra. Hoje, 200 e poucos anos depois, nós já somos quase 7 bilhões.
Tá vendo?
Pois é, graças aos avanços da medicina, as pessoas passaram a viver mais tempo. E como foi nascendo mais gente, o planeta foi enchendo.
E foi crescendo cada vez mais rápido também, né? E hoje acaba acontecendo mais ou menos como lá no seu galinheiro, Matuto. Começa a não caber todo mundo dentro das cidades.
Exatamente. Aí as grandes cidades ficam super lotadas,
Exatamente.
Tudo estupefado de gente, né, Cador?
Com certeza.
E quem não consegue um lugar bom pra morar, vai morar onde? Nas favelas, né? Em condições bem difíceis. Sem infraestrutura, que vocês falam aqui na cidade, né? Sem água encanada, né? Ruas asfaltadas, escola.
Esgoto,
exatamente.
Pois é, como também não tem emprego pra todo mundo, começa o problema da violência, né?
E aumenta a poluição também, né? A quantidade de lixo.
Isso, sem dúvida.
É igual o galinheiro lá, tá uma sujeira danada, né? O abastecimento de água também fica muito preocupante nesse caso, nós estamos conversando aqui, né?
Ô, se fica.
E sobra pra natureza, né, Gador?
Nós sempre, olha, sempre só pra natureza, coitadinha.
E eu tô aqui nos meus cargos aqui, que eu tô achando que se continuar nesse ritmo, daqui a pouco vai ter cada vez mais gente pra pouco planeta.
Não, o pior é que isso já tá acontecendo, Matheus.
E alguns governos começaram a frear o crescimento aí da população, sabia? Em alguns casos, até de maneira bem radical.
Ah, igual na China, né, Cadu? Que é o país mais populoso do mundo. Eu fiquei sabendo que lá o governo chega a multar quem tem mais de um filho.
Sim, senhor.
É, só escapa da multa quando nasce gêmeo.
Pois é, no Brasil não tem isso. Muitos casais procuram métodos para prevenir a gravidez, as famílias começam a diminuir de tamanho.
Mas as famílias mais humildes continuam tendo mais filhos, né, Cador?
Isso.
Muitas vezes sem condições de manter a meninada, ou por falta de informação, que eu tô calculando aqui, ou por falta de alternativa, né, para se prevenir mesmo.
Claro, para não ter, não tem um método anticoncepcional, às vezes não conhece, né?
Aí vira um problemão. Ô, gente, essa história aí de que onde come um, come dois, depende muito, viu, gente? Em algum caso, pode até comer, mas como mar.
É muito importante planejar para ter um filho, gente. Analisar o salário que você recebe, o lugar onde você mora, tudo isso, né?
E se você tem dúvida de como se planejar, procure um posto de saúde, converse com o médico.
E você, professor ou professora, pai, mãe, que tem alunos aí adolescentes, converse com eles sobre isso. Orientem a garotada.
Exatamente. Afinal, informação e educação é tudo, pessoal.
Você que acabou de falar tudo, mano.
É verdade. Ó, e agora eu vou distribuir essa galinhada lá na fazenda do compadre Chacoaia. Eu vou equilibrar a população lá do galinheiro, ligador. Senão vai virar um PT. Tchau pra você, gente.
Tchau, Matheus. Faz uma galinhada. Nossa, mas o Matuto falou que nem o homem da cobra agora, né?
A língua portuguesa tem mesmo umas expressões bem engraçadas, né, Cadu? Igual essa que você acabou de dizer. Você parou pra pensar, assim, de onde tiraram essa expressão?
Ah, o homem da cobra tem a ver com o hábito de falar demais.
Dizem que lá pelos anos 40, um homem com uma cobra no pescoço costumava se apresentar nas praças das cidades vendendo uns vidros de um tal elixir de saúde.
E aí chegava assim, vamos lá, chegando, freguesia, olha o elixir da saúde, curador de cabeça, curador na coluna, dor de estômago, acaba com as lombrigas das crianças e dos adultos, acaba com tudo, é um santo remédio.
A técnica de venda do sujeito era exatamente essa daí, ó. Ele desembestava a falar e falava tanto, mas tanto, que não dava tempo de ninguém questionar a eficácia do tal remédio.
Mas calma que a cobra, pelo que se sabe, não era ingrediente do elixir, né?
Bom, no fim das contas, o tal homem da cobra ficou tão famoso que quando alguém falava demais, logo era comparado com ele.
Tá vendo?
Foi assim que essa história acabou na boca do povo. Interessante, né?
E se você aí tem curiosidade de saber a origem de alguma expressão da nossa língua, por favor, escreva pra gente. Nós pesquisamos e contamos pra todo mundo aqui no programa.
Depois do intervalo, vamos ler algumas cartas. Quem sabe não é a sua? Não sai daí.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. Sem a certidão, a vida fica mais difícil. Me lembro que antigamente tirar uma certidão era coisa complicada. Os tempos mudaram, até os cartórios ficaram mais bonitos. O que antes era difícil de conseguir, agora tá fácil. É só chegar no cartório mais próximo da sua casa e dizer assim, ó: eu queria registrar o meu filho, ou sua filha, se for o caso. Você vai ser bem recebido e vai sair de lá feliz da vida. Ah, outra coisa, você não paga nada, é lei. Ande e Unicef, ajudando os brasileiros a exercerem o direito de ter um nome e um sobrenome.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Ô, Sandra, tô com uma carta aqui que veio de Juína.
Olha, Juína.
No Mato Grosso.
Um beijo pra todo mundo no estado do Mato Grosso.
E aí, em Juína, um beijo pra Jacide Melo Gazola, nossa amiga que mandou essa cartinha pra nós aqui. Ela fala assim: olá, meus queridos amigos do Escola Brasil, saudações, Sandrinha, Cadu e Matuto. Como vão vocês? Tudo bem?
Tudo bem.
Estou escrevendo e quero parabenizar vocês pelo maravilhoso programa. E quero dizer também que adoro o programa de vocês. Ouço todos os dias e gosto muito. Gosto do programa, gosto das brincadeiras, das boas informações e do modo como vocês comunicam. É muito divertido. E ela fala assim: olha, minha gente, continue assim, viu? Tá bom? Eu gosto muito de vocês, estamos todos os dias de radinho ligado, curtindo. Desculpe a letra e os erros, não vi nenhum erro e a letra tá muito bonita. Um forte abraço a todos vocês, felicidades. Família Nacional, tchau, tchau. Beijos da sua ouvinte amiga, Jacinde Melo Gazola.
Beijinhos pra você. Vamos aproveitar que a gente tá no Mato Grosso e eu quero ir pra agora pra Confresa, no estado do Mato Grosso. Opa. Beijinho especial pra Gisele Ramos Escobar. Alô, Gisele! Tô aqui com a sua carta, querida. Uma carta toda cor de rosa, Cadu. Olha que lindo. Quantos corações cor de rosa. Tem coração vermelho. Sandra, Cadu, um beijo pra vocês. Adoro programas. Tenho 9 anos. Gosto muito de estudar. Estou cursando a 4ª série e ouço o programa todos os dias.
Que bom, continue
olha,
assim.
Então, um beijo pra você. Gisele, amei a sua carta, viu? Tá muito linda, fofa. E eu vou mandar um beijinho também pra Aline Ramos de Souza, de Pequizeiro, no estado do Tocantins, que também mandou uma carta muito fofa, muito linda, adorei. E mandou a gente dar um alô pra comunidade lá pra Chácara Pedra Azul, no Progresso, em Pequizeiro, estado do Tocantins. Um beijão então, pra todo mundo aí.
Atenção, pessoal da comunidade de Pedra Azul.
Em especial, Aline Ramos de Souza. Beijos.
Um abraço, beijos pra vocês, abraços pra todo mundo, tá bom? Fiquem ligados aqui no Escola Brasil.
Ih, a chuva continua caindo, eu não trouxe guarda-chuva.
Mas também não tem problema, né, Sandra? Um pouquinho de chuva não faz mal pra ninguém.
É mesmo, né? Verdade. Vamos lá, então. Uhum. Ó, o programa de hoje mostrou que é possível plantar sem agredir a natureza.
Mostrou também que quanto maior a população, mais poluição, desmatamento, menos água.
Por isso, comece aí mesmo na sua casa a cuidar do planeta Terra. Sabe como? Economizando água, energia, não desmatando, deixando os animais viverem em paz, onde eles nasceram.
Pense nisso, professor, professora, e converse com seus alunos.
Amanhã, sexta-feira, é dia de história na Escola Brasil. E das boas, hein? Quem escreveu foi o índio Daniel Munduruku, de Belém do Pará. Uma verdadeira lição de vida. Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.